A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM 930. Começa agora o Cultura Revista, o programa que reúne informação, entretenimento, cultura e arte de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Cultura. Acompanhe também o Cultura Revista pelo site cultura930.com.br, pela nossa live no Facebook, @cultura930, baixe o aplicativo para Android e participe da nossa programação pelo telefone 3015-1800 ou pelo WhatsApp 9850-50930. Eu sou Marina Antunes e sigo com você nessa próxima meia hora e no programa de hoje contando com a participação especial da jornalista Joana Dobro e a gente vai falar sobre a 5ª Bienal Internacional de Quadrinhos com um entrevistado por telefone, que é o Érico Assis, jornalista especializado em quadrinhos e tradutor de HQs. Olá, Joana, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Mari, olá, ouvintes. Então, vamos conversar sobre a 5ª Bienal de Quadrinhos e estamos aí em ligação com o Érico, né? Boa tarde, Érico.
Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite.
Érico, eu queria que você começasse a entrevista falando pra gente sobre o homenageado dessa edição.
Sim, eu, como não sou de Curitiba, não conheço tanto o professor Kay e Maguire Jr., que é, né, que é o homenageado. Ele, eu sei que ele tem uma importância muito grande, como, principalmente como criador da Gibiteca, idealizador da Gibiteca de Curitiba, e um interesse por quadrinhos, né, que já tem décadas, fora uma coleção que muita gente me comenta que é invejável.
Sim.
Como a gente escolheu o tema, como foi escolhido o tema da cidade em quadrinhos para essa 5ª Bienal, homenagear uma pessoa que é um professor de arquitetura, né, e interessado em quadrinhos, me pareceu mais, certamente, a melhor escolha.
Ah, com certeza. E além dele, são mais de 60 artistas convidados, né, Érico? Como é que vocês selecionaram esses artistas?
Nós, bom, fomos atrás dos nossos principais nomes aqui do quadrinho nacional, né, a participar do evento, tanto a Bienal, quanto a Bienal de Curitiba, quanto o FIC de Belo Horizonte, a gente brinca que são as reuniões da firma.
Sim.
Todo o pessoal do quadrinho nacional acaba se juntando, se reunindo nesses eventos, né, e do jeito que a gente pensou é para juntar também esses grandes nomes. E não só grandes nomes de sempre, né? Mas também nomes que estão despontando, como a Luli Pena, né, que é uma ilustradora de muito tempo já, mas que fez os primeiros quadrinhos agora. E a gente quer mostrar também esses novos nomes.
Ah, legal, Érico. Eu lembro a todos os ouvintes que o evento acontece dos dias 6 a 9 de setembro no Museu Municipal de Arte. E a Bienal de Quadrinhos de Curitiba é dos maiores eventos de quadrinhos do sul do país, não é, Érico?
Eu diria que é o maior.
Sim.
Do sul do país, sem dúvida.
E todo gratuito, né? Acho que isso é legal frisar também para os ouvintes.
Tudo totalmente gratuito. Nós temos oficinas, nós temos palestras, nós temos todo o espaço lá do MUMA, né, que vai estar ocupado por bancas de quadrinhos. E vocês podem conversar com os quadrinistas, pegar autógrafos, fora comprar quadrinhos, obviamente, tudo é gratuito.
E como é que as pessoas conhecem mais sobre o evento? A gente vai trazer também informações no site da Cultura 930 aqui, mas também tem um site oficial do evento, não é, Érico?
Você tem um site oficial do evento, né, a Bienal... Bom, vocês podem procurar via Facebook, via Google, né, Bienal de Quadrinhos de Curitiba, vocês encontram fácil, a programação já está disponível no ar. E vocês vão encontrar toda a programação lá de quinta até domingo, né, o que vai rolar.
Algumas coisas já estão acontecendo, né, Érico?
Já tem alguns artistas convidados de fora de Curitiba, em Curitiba, desenhando a cidade para uma das nossas exposições. Já nossas exposições estão sendo, outras exposições estão sendo montadas, né, então tem algumas coisas em movimento, né. Quem anda pelas ruas de Curitiba deve estar vendo alguma coisa já do nosso evento acontecendo.
Ah, legal. E toda essa curadoria foi feita por você e também pela Mitié. né?
Eu e a MIT, exatamente. Nós somos os convidados dessa edição para selecionar os quadrinistas que vão participar, né, e montar a programação.
Ah, legal. O Érico está a caminho de Curitiba, né? Érico conversando com a gente aí no meio da viagem. E, quais são as suas expectativas para o evento desse ano?
Eu espero que seja essa reunião da firma que eu comentei antes, né? Bem produtiva. Não só para nós, né, que trabalhamos nessa área de quadrinhos, eu não como quadrinista, mas como jornalista, crítico, mas para todo mundo que vai assistir. E eu acho que o mais legal desses eventos é como ele forma quadrinistas. Muita gente que hoje trabalha como quadrinista, ou como crítico, ou como o que for, me comenta, né, que começou porque viu uma palestra, porque conversou com um quadrinista, porque foi num evento desses e se apaixonou pelo que viu.
Ah, com certeza. Eu vou falar para você, Érico, que minha filha, eu trouxe ela na última edição e desde então ela, né, conheceu o Itiban, conheceu a Mitié também e ficou encantada por toda essa cultura e até hoje só lê quadrinhos.
Eu acho que é um dos melhores lugares para você conhecer o que é esse, o universo dos quadrinhos, né, que é muita coisa, é muito variado, e você encontrar ali o que combina com você.
Ah, legal. Érico, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, né? Lhe desejo uma boa viagem a Curitiba e todas as expectativas para esse evento maravilhoso.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Espero você por lá.
Com certeza, estaremos lá. Um abraço, Érico.
Um abraço.
Bom, só reforçando então para os ouvintes da cultura que a 5ª Bienal Internacional de Quadrinhos acontece de 6 a 9 de setembro no Museu Municipal de Arte, UMUMA, em Curitiba. E a gente vai dar sequência aqui ao Cultura Revista, a gente vai falar um pouquinho, né, Joana, sobre o que aconteceu ontem no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, uma tragédia, né, uma grande perda para a cultura nacional. Um incêndio, né, que não se sabem as causas ainda, atingiu toda a estrutura do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio, e era o maior acervo de antropologia da América Latina, com mais de 20 milhões de itens catalogados. Na noite deste domingo, o incêndio destruiu o prédio do museu e, junto com ele, todo o seu acervo de relíquias, obras antigas e fósseis antropológicos.
E dos destaques que constavam no museu, né, estavam as ossadas de Luzia, o mais antigo fóssil humano já encontrado nas Américas. Então, para os ouvintes entenderem o tamanho da tragédia que aconteceu no nosso país na noite de ontem.
Está acontecendo um movimento na internet hoje, das pessoas que trabalhavam lá e dos cursos que aconteciam lá dentro, de um resgate. Então, quem tiver foto, vídeo, material de pesquisa relacionado ao museu, que deve mandar, entrar em contato com esse pessoal da organização via redes sociais do museu, para que se recupere, né? Se restaure parte dessa história tão... Dessa história tão bonita que, né, acabou com esse movimento tão...
Sim, é muito triste, porque a gente ouviu depoimentos, né, de políticos ou pessoas, né, engajadas na política que deveriam estar mais preocupadas com essa situação, e a gente acaba vendo nos depoimentos deles que a preocupação maior é com a estrutura, né, com o prédio do palácio e não com as obras que estavam lá dentro, que contam toda a nossa história. São 200 anos de história ali perdidos, né?
Exatamente. A informação que a gente tem aqui é que a Polícia Civil irá abrir inquérito e deve repassar o caso para que seja conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal, que irá apurar se o incêndio foi criminoso ou não. Testemunhas contaram que houve dificuldade por parte do Corpo de Bombeiro para puxar água para o combate ao fogo. A informação também está sendo investigada. Bom, esse é o Cultura Revista de hoje. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, eu converso com Elza Carneiro, diretora de produção do projeto Adecordes, que acontece em Curitiba no próximo dia 6 de setembro no Teatro Guaíra. Um projeto que leva músicos para o show esse ano com Yamandu Costa e Renato Borghetti, e toda a renda será revertida para o Complexo Pequeno Príncipe. Intervalinho, a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.